Martinho da Vila. Seja bem-vindo a Porto Alegre, a Rádio Gaúcha. Bom dia!
Bom dia, Kelly. Tudo bem?
Oh, que alegria, é muita satisfação recebê-lo aqui, um prazer, uma honra muito grande. Primeira coisa, eu quero saber como é que tu estás no meio dessa pandemia. Tem música nova, eu sei, a gente só vai falar sobre isso, mas a primeira pergunta é, como tu estás?
Ah, eu desse de pandemia, em todo modo, meio sem graça. A gente fica aqui quieto em casa, recolhido, mas vou levando do jeito que dá.
A gente vai levando, né? Devagar, devagarinho a gente vai levando. Me conta. Você estava conversando com um amigo que é muito seu fã, que é muito fã de Vila Isabel. Ele falou, Kelly, 2022 é ano de Martinho ser homenageado, enfim, pela Vila Isabel. Já tá com pensamento lá? Se bem que a gente nunca para de pensar no carnaval, né, Martinho? Quem é da escola de samba, quem é raiz da comunidade, nunca deixa de ter um coração batendo pelo carnaval.
Eu principalmente, porque eu me envolvo quase tudo que é da Vila Isabel. Aí, todo ano, passa um carnaval, eu já tô pensando no outro, já tô ligado no que vem, mas do próximo eu estou evitando pensar nele. Deixa ele para lá, deixa assim.
Vamos viver um aqui. Eu sei disso.
Tranquilo. Essa ideia é antiga. Mas, inclusive, em 2010, eles me propuseram, perguntaram se eu concordava. Eu não concordei, porque era o ano do centenário do Noel Rosa, entendeu? Aí eu falei, pessoal, não fica bem, vamos homenagear o Noel Rosa. Aí o enredo ficou Noel Rosa, eu fiz o samba e tudo.
Ô Martinho, vamos falar então desse momento presente. Tu estás produzindo muito durante a pandemia, tu estás produzindo música nova e com uma temática absolutamente necessária para o nosso país. A gente precisa muito falar, precisa muito aprender, precisa muito ouvir, né, eu diria aqui enquanto uma mulher branca, que é a questão do racismo, da identidade negra, das vidas negras. E eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho dessa canção nova que tá surgindo.
Essa canção, ela surgiu em função dessa frase, vidas negras importam, que foi usada nas manifestações nos Estados Unidos, muita, pelo país quase inteiro, quando um policial branco matou o
George Floyd, né?
Exato. E então a gente, o Noca fez uma base, mandou para mim e tal, eu botei a melodia e coisa e tal, e era pra fazer um samba que ele queria, mas eu acabei fazendo um shot.
E como é a canção? Aliás, tem Noca na Portela, gente. Chega a ser uma ilustração genuína da música, da expressão cultural do samba, você e Noca juntos.
Tranquilo. Aí eu fiz a música e o pessoal da Sony gostou muito. E vou lançar amanhã.
Mas que alegria, que coisa boa, já o lançamento, que coisa boa. E você tá feliz com o resultado?
Tô feliz, feliz, feliz. E também com o dia do lançamento, que na Umbanda é dia dos pretos velhos. O catolicismo é dia de Nossa Senhora de Fátima. E muito legal.
E a benção de Nossa Senhora e dos orixás tá com a gente. Que bom, axé sempre. Martinho, foi difícil parar tudo pro artista em especial, né? Que tá acostumado com palco, com samba, com comunidade, né? Com a troca que vem da roda de samba, do carnaval. Foi difícil parar tudo lá em 2020, em março de 2020?
2020? Ah, é? Já
quando
tem,
começou
já
a pandemia. Um é, já tem um ano.
Sim, já se vai um ano, menino. O último show que eu fiz foi antes do carnaval. Caramba, eu sinto uma falta enorme do público, do palco, né? Porque é o lugar onde eu exerço meu ofício, onde eu divirto as pessoas, emociono e me divirto também, me emociono da mesma forma. E agora eu estou parado. Mas brevemente vamos atacar.
Não, já está atacando, porque já está produzindo música, já está produzindo material. Tem livro também, Martinho, sendo produzido?
Tem. Aproveitando essa pandemia, eu fiz bastante coisa. Bolei umas coisas, bolei um disco novo que está que tá para sair. A Sony Music me pediu, foi um disco inteiro. Mas eu fiz uma música, mandei, mas já tem o disco planejado. E também, além da música, eu tinha um livro, eu tinha um livro de contos que eu comecei a fazer há muito tempo, mas tinha poucos contos e tal. E nesse período da pandemia eu escrevi uns tantos e o livro ficou pronto. É o meu primeiro livro do gênero.
É legal, né? Bacana isso. Bacana de saber que tem um artista produzindo. E eu fiquei impressionada com folhear, né, informações sobre o Tico, a idade. Eu digo, Martinho com mais de 80. Não pode ser, gente. 83, eu digo, não pode ser. Ele está produzindo livro, ele está produzindo música, ele está com essa voz que é tão familiar para a gente ouve, né? Ouve as canções e dá aquele quentinho no coração. Como é que é ter essa energia toda com 83 anos, Martinho?
Pois é. O importante é a cabeça não envelhecer, entendeu? É, se manter atualizado e tal. E com essa idade toda, o título do livro vai ser Contos Sensuais e Algo Mais.
Esse homem, Potter, o Potter está chegando com a gente também. Esse homem, Luciano Potter, está produzindo o livro. Conta pra gente da canção que ele estava produzindo, que produziu, que vai ser lançada agora com o Noca da Portela. E está no auge, na energia, com 83 anos. Pode isso, Luciano?
Martinho, você consegue isso, Martinho. Você consegue isso. Né? E fora, né, que é a alegria de viver. Martinho, agora é comigo aqui. Mesmo em tempos difíceis, a gente vê sorrindo. Qual é a fórmula, Martinho?
É porque sorrir é melhor do que chorar. Além disso, eu gosto de sorrir até das tristezas. E mesmo quando eu conto falo de uma coisa séria, eu falo sorrindo. Eu gosto de falar sorrindo. Eu lembro sempre do poeta Ferreira Goulart, ele falava tudo rindo. E ele dizia, Martim, desconfie dos caras carrancudos. Os casmurros sempre têm alguma coisa para esconder.
Ah, Martim, obviamente que a pandemia nos afastou de muita coisa, né? Mas quando a gente se movimenta dentro do carro, a gente consegue fazer naquela cápsula ali, uma cápsula que a gente tem felicidades, né? E aí, Martim, você não sabe o quantas vezes eu escutei essa canção aqui.
O rio é sempre o esplendor, o pôr do sol arpoador. Tem macumba pra turista, entender?
Só vendo à vista.
É como que há sem se ver, ou até vendo, é um tremendo fuso.
E eu tenho um pequenininho de 3 anos de idade, Martinho, que pedia a música. 3 anos de idade, Martinho. Já estava pedindo uma música tua.
Que legal. Essa aí eu fiz com o Geraldo Carneiro. Chama Rio Só Vendo à Vista. Tem duplos sentidos.
Muitos.
É, só vendo à vista, no sentido de vender. Quem quiser comprar, eu vendo à vista.
Ela ficou maravilhosa, tem um.
Tem só uma alegria. À vista, não adianta vir com. Rapaz, não é parcelar.
Martinho, carnaval. Carnaval, né? Carnaval faz parte, obviamente, num calendário do Martinho da Vila, né? E não é só no momento de desfilar, né? E daqueles dias ali, né? Mas é praticamente o ano inteiro. Há uma interrupção. A gente vai viver praticamente duas interrupções, né, Martinho? De carnaval, né? Como é que foi esse ano? Como é que foram esses meses onde você sabia que a festa popular não aconteceria? Como é que foi matar essa no peito?
Ah, eu fiquei muito chateado. Primeiro porque a Vila, que é a minha escola de coração, ia me ter como enredo. É Sete Figuras Central do Enredo. E você no próximo desfile.
Sim. É,
aí, agora, quando a segunda vez que ele foi adiado, que ia ser em julho, né? Eu achei melhor, porque julho não é um mês de carnaval, sabe? É um mês frio, pra chuchu. E inverno. E aí eu achei bom passar para o ano que vem. Agora eu estou uma torcida enorme para essa pandemia permitir, porque ainda corre o risco de não rolar.
Sim, sim. Ainda mais no ano que a gente sabe que vai ter homenagem para ti.
Pois é, fiquei muito assim. Mas agora estou na torcida para que a pandemia permita que a gente festeje o carnaval.
Martinho, tem uma coisa muito interessante que a gente já conversou algumas vezes e obviamente não é obrigado a lembrar disso, né? Mas eu descobri há pouco tempo um capítulo na tua vida que foi um capítulo no Exército Brasileiro. Que capítulo foi esse, já que tá tão em voga assim, o Exército Brasileiro agora, né, no Brasil, no governo de Jair Bolsonaro? Como é que foi o Martinho no Exército Brasileiro?
Menino, eu fui um militar, assim, de gabinete. Eu fui de um contingente, só servi no quartel durante 4 meses, depois no Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, na Diretoria Geral de Engenharia e Comunicações do Ministério, e só tive do quartel a instrução básica, e depois, quando eu fui fazer o curso de cabo e sargento no 3º Regimento de Infantaria, foi um tempo assim, mas o resto do tempo eu passei assim, eu nunca... Em toda a minha carreira de 13 anos, eu fiz até o almoço, 13 anos de caserna, me deram boa lição. De 6 quilômetros só. Imagina. A de 12, 24, eu não fiz. Nunca fiz acampamento, nunca fiz nada. Eu fui militar mesmo de gabinete.
É, a gente imagina, né? Martinho, a gente imagina quantos sambas, né, você cantou e escreveu, e com 83 anos de idade você observou uma coisa que cresceu muito aqui, que é o cuidado com as letras das canções, do que elas são ditas. Em outras épocas, outras canções, hoje é difícil de alguém cantar, porque o mundo mudou, o mundo começou a enxergar e interpretar alguma coisa hoje que pode fazer mal pra alguém. Tem algo que tu não canta mais, Martinho? Que, sei lá, que hoje tu olha assim, bah, não quero mais cantar isso, não penso mais isso, ou não é mais essa energia de hoje. Como é que é isso com essas coisas do passado, já que você tem letras, né, ou canta letras muito antigas, de um outro Brasil, de um outro mundo? Como é que é a adaptação para esse mundo de hoje?
Ah, eu gosto de cantar, canto todas as minhas músicas. Todas as que eu fiz, eu faria hoje, talvez com alguma diferença, porque sempre que a gente vai rever uma coisa, a gente bota mais alguma coisinha, né?
Sim.
Mas eu gosto delas todas, canto todas e tal. E a música hoje, ela anda muito... O tempo nosso está muito acelerado. Então, a música também está muito acelerada. Então, hoje não se liga muito para a riqueza melódica, para a poesia musical. O importante é a comunicação ligeira e tal. Então, a música só para pular, dançar, chegar lá e tal, ou falar, como fazem os rappers e tal. É isso.
É essa é a mudança. Bom, olhando para quem está fazendo samba hoje, eles estão representando bem, eles conseguem ainda ter a energia que os compositores de antes tinham. Como é que é o samba, a criação do samba no Brasil hoje?
Ah, tem. Nós temos grandes compositores que fazem samba aí. Mas o problema todo é que às vezes eles não entram na mídia, assim, não são muito divulgados, pelo que eu lhe falei, a ideia hoje é só a música acelerada, a música para frente, essas coisas todas. O samba enredo mesmo, ele mudou muito, né?
Sim.
Porque no passado eles eram muito lentos, eram melosos e tal, as escolas de samba desfilavam devagar. Eu fui um pouco mais disso, que eu dei uma mudada, meti o partido alto no samba enredo e mudei a estrutura de letra, essas coisas todas. Usavam só umas... tinha até umas palavras que eram consideradas de samba enredo. Brasil, varonil, deslumbrante. Aí eu botei outras coisas no samba enredo que eu fiz para o Rio Grande do Sul, Glórias Gaúchas. Eu, em vez de eu começar, fosse do passado, começaria: a nossa escola hoje tem a honra de apresentar um estado que não sei o que é lá, e pô, para si. Eu já comecei: desfila a vila novamente incrementada. E desta vez tem Rio Grande na jogada.
É uma quebra. Martim, a gente conseguiu entrar numa intimidade brasileira que não existe mais nas escolas de samba, pelo menos do jeito que existia, que foi essa super série chamada Doutor Castor, uma produção da Globoplay, né? Que mostrou muito essa figura do Castor de Andrade, né? Chegou a ver a série... acompanhou ela, esses 4 capítulos feitos, ou não, Martinho?
Eu não vi. Já me falaram bastante dela, mas ainda não vi ainda, vou ver.
É que ela linka muito bem o Castor na Mocidade Independente, de Padre Miguel, isso, com aquele Bangu dele, né? Aquele Bangu da década de 80, que chegou a ser vice-campeão brasileiro, vice-campeão carioca, né?
Ele foi presidente do Bangu e a Mocidade, ele fazia tudo pela Mocidade. O Castor, ele era um presidente de escola de samba muito culto, ele era advogado e tal. E ele que organizou, junto com o Guimarães, a Liesa, né?
Sim.
Que mudou bastante. O desfile antigamente era desorganizado e terminava tarde. No ano do Iaia do Cais Dourado, a vila desfilou meio-dia de segunda-feira, com sol enorme. Aquele asfalto da Presidente Vargas, foi uma coisa horrível. A gente desmaiou, muita gente, baiana, foi bravo. Mas aí eles organizaram, e hoje o desfile tem tempo determinado, tem organização.
Chegava a ter uma troca, tipo assim, tu chegou a conhecer figuras, presidentes de outras escolas, né? Não só o Castor, mas tem essa troca nas escolas de samba, ou pelo menos tinha essa troca de ir pra aquela quadra, ficar brincando lá, e aí ele vir pra tua quadra? Ou sempre foi uma coisa muito cada um na sua?
Antigamente era mais, isso acontecia mais. Por exemplo, quando um presidente, uma figura de destaque de uma escola de samba, ia visitar a outra, ele era anunciado, a diretoria fazia um rufo de ritmo, e era assim, se era compositor, era convidado para cantar os seus sambas, era uma coisa assim, era uma integração bem maior. Hoje não existe tanto, mas eles estão sempre juntos. Porque eles se reúnem, conversam, mais na sede da Liga mesmo.
Sim. Martinho, é um prazer conversar contigo, um prazer te ouvir, um prazer te ouvir sorrindo. onde o Martinho tá, ou cantando dentro de um carro pra nós ali, no, nas caixas de som, ou quando a gente tá te vendo, e a gente sempre fica mais feliz. São pessoas raríssimas que conseguem isso. Obrigado por passar isso pra gente. A cultura brasileira precisa de ti. Precisa mesmo de ti, Martinho.
Ah, que beleza. Eu fico muito feliz que às vezes eu vou assim andando no lugar, vem uma pessoa assim de cabeça um pouco baixa, meio séria, de estar mergulhado nos seus pensamentos, nos seus problemas. Quando dá de cara comigo, abre o sorriso. Eu fico feliz também.
Coisa linda, coisa linda. Obrigado pelo carinho. Até mais.
Felicidade.